passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Para além das cicatrizes emocionais, os órfãos do feminicídio enfrentam uma batalha no campo judicial. Na terceira parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar sobre a situação legal e os direitos dessas crianças e adolescentes. Uma produção Rádio Senado.
A Lei 14.717 de 2023 criou uma pensão especial para crianças e adolescentes que ficaram órfãos por causa do crime de feminicídio. O benefício é equivalente ao valor de um salário mínimo pago aos filhos e dependentes menores de 18 anos no momento da morte da mãe. A pensão pode ser concedida mesmo que o caso ainda esteja em investigação, desde que haja evidências suficientes de que o feminicídio ocorreu. O pedido deve ser feito por um responsável legal, mas o autor do crime não pode representar as crianças para receber a pensão. Alguns estados, como Rio de Janeiro, possuem medidas próprias no mesmo sentido. No município do Rio, órfãos do feminicídio podem receber R$ 400 pelo cartão Mulher Carioca. Em São Paulo, capital, o auxílio Ampara é um benefício pago aos órfãos no valor de um salário mínimo até que completem 18 anos. No Distrito Federal, menores de 18 anos ou pessoas em vulnerabilidade econômica até os 21 anos, órfãos do feminicídio, também têm direito a um salário mínimo por meio do programa Acolher Eles e Elas. Mas além do auxílio financeiro, é preciso um acompanhamento constante desses jovens. Para Aline Yamamoto, especialista de enfrentamento à violência contra as mulheres, apesar do avanço da lei federal sancionada em 2023, ela ainda apresenta lacunas.
Ela é muito além da questão de uma pensão. Tem um trauma que isso vai atingir o resto da vida. Então, assegurar apoio e acompanhamento psicossocial, a questão da própria sobrevivência dessas crianças, que vai também, para além de ter um valor de um salário mínimo, que são para as famílias, inclusive, que são hipossuficientes, que têm uma condição financeira já muito, muito precária, é pensar em acesso à saúde, em acesso à educação, né? E nessa linha, a gente tem experiência nos outros países que olham para esse global de necessidades de saúde, de educação, de assistência, que asseguram, então, a partir dos serviços existentes, esse atendimento a essas crianças e adolescentes. A questão de moradia, né, de herança, tantos desdobramentos, inclusive jurídicos, que essas crianças e adolescentes vão enfrentar a partir desse desfecho, também é importante ser olhado.
Segundo o Ministério das Mulheres, a estimativa é que o cadastro para o recebimento do benefício inicie em outubro de 2024, um ano depois da lei ser sancionada. A advogada Andressa Gnan explica como solicitar a pensão e esclarece que, mesmo em casos que o feminicídio é só uma suspeita, o auxílio financeiro também pode ser solicitado.
Para fazer a solicitação, precisa ir perante o INSS, tá? Então, vamos supor que ainda não tem o trânsito em julgado falando que foi o pai ou que a mãe foi vítima de feminicídio, mas que existe essa suspeita. Então, pode sim fazer essa solicitação, informando que existe essa suspeita e tudo mais. E aí, depois, se for confirmado que foi vítima de feminicídio mesmo, essa pensão ela continua até o órfão completar 18 anos de idade, né? E aí, se porventura falar, não foi um crime de feminicídio, aí cessa a pensão, porém não tem que pagar o retroativo, porque é algo que estava sendo julgado ainda.
Andressa alerta que o processo de definição da guarda do menor é de extrema importância, já que é preciso um maior de idade para resolver questões legais. A advogada afirma que não existe uma prioridade de guarda e que isso depende da convivência da criança com o pai e demais familiares. Já no caso de o pai ser o assassino, ocorre a perda do poder familiar.
O pai que praticou feminicídio contra a mãe, então ele perde o poder familiar, então ele não vai poder ficar com a criança, tá? Porém, tudo isso precisa ser avaliado, né? Então ele pode tudo vai depender de N situações, né? Mas em regra ele perde o poder familiar e ele não vai poder ficar com a criança. O que, que precisa ser feito? A pessoa que entrou com um pedido para poder ter a guarda da criança, ela já tem que fazer todas as solicitações ali, pedindo, se for o caso, né, até medida protetiva.
Na próxima parte da reportagem especial Órfãos do Feminicídio, Vidas Marcadas pela Violência, vamos falar do papel do Senado Federal na proteção dos órfãos do feminicídio.
Para denunciar violência doméstica e familiar, ligue 180. Você também pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima de casa ou em uma delegacia especial de atendimento à mulher.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.